Boa noite, senhoras e senhores deputados. Vamos dar então início à nossa reunião. Começando, senhor deputado Cristóvão Norte, para que efeito?
Muito obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, na última...
É para
lavrar um protesto em nome do grupo parlamentar do PSD pela forma como decorreu a última audição e como, em geral, se tem verificado um conjunto de incidentes nesta comissão que atentam à boa condução dos trabalhos, põem em causa a honorabilidade das mesmas e dos seus membros e, por força disso, nós entendemos que têm que ser tomadas medidas enérgicas a esse respeito. Na última reunião, em particular no que versa à audição da senhora Secretária de Estado, Cláudia Monteiro de Aguiar, houve, para além de alusões muito pouco edificantes, entre as quais uma em que se assinalou por parte da bancada do Chega que se a Secretária de Estado não sabia trabalhar, devia ir para casa fazer crochê, o que eu acho que é uma declaração absolutamente imprópria e que, para além de injuriosa, não tem cabimento num quadro de civilidade, tolerância e respeito democrático como aquele que deve reger as relações dos grupos parlamentares e dos deputados na Assembleia da República, sucedeu ainda um outro episódio que nós não podemos, em momento algum, tolerar. O senhor deputado do Chega, Miguel Arruda, durante os trabalhos, levantou-se do seu lugar, dirigiu-se intempestivamente à bancada do grupo parlamentar do Partido Social Democrata e, num gesto abrupto e agressivo, lançou papéis para cima da mesa, invadindo o espaço de trabalho e até criando um clima de intimidação por parte dos deputados que estavam nessa circunstância. Ora, essa situação foi comunicada à direção do Grupo Parlamentar do PSD, ao Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, e eu encontro-me aqui, na qualidade de Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, a denunciá-lo e a exigir que uma situação dessa natureza, como aquela que se verificou com a senhora deputada Sónia de Jus, jamais se repita numa reunião da Comissão. E se porventura tal se vier a verificar, o Partido Social Democrata vai lançar mão de todos os expedientes ao seu serviço para garantir que a legalidade, o respeito, a tolerância e o bom nome desta Comissão e de cada um dos seus membros é escrupulosamente observada. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Ficou lavrado o protesto.
Obrigado, Sr. Deputado. Presidente.
Pedro Frazão, também.
Queria também a palavra, nos termos do artigo 77, a linha K, para fazer um contraprotesto.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, eu ouvi com muita atenção aquilo que o Sr. Vice-Presidente da bancada, o Sr. Deputado Cristóvão Norte, acabou de dizer. Devo contraprotestar contra aquilo que foi aqui proclamado, porque não corresponde em toda a verdade, em todo aquilo que aconteceu. Primeiro, quero que fique expresso que o Sr. Deputado Cristóvão Norte está a falar sobre algo que não presenciou na primeira pessoa, porquanto esse incidente aconteceu, ele não estava na referida reunião. Não estava na referida reunião. Depois, quero também que fique...
Sr. Deputado, permita a intervenção do Sr. Deputado Pedro Frazão. Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor de continuar.
Sou eu que tenho uso da palavra, não é, Sra. Presidente? Muito obrigado.
Está, tem uso da palavra.
Depois, quero também que fique manifesto na ata desta nossa reunião, nomeadamente no articulado deste meu contraprotesto, que a senhora assessora do Grupo Parlamentar do PSD está a gravar-me porque... Ah, sim, sim. É que parece que está a fazer um filme. Se puder baixar... Não, não, não me preocupo nada. Não, para mim é igual. Não, mas que fique, podemos nos gravar uns aos outros nas reuniões à porta fechada, em que não há emissão. Não, quer dizer, muito bem. Senhora Presidente, então já falamos sobre isso, então, mas continuando neste ponto.
Permitam o Sr. Deputado Pedro Frazão terminar a intervenção e depois, naturalmente, continuaremos e pronunciarmos-emos naquilo que temos que nos pronunciar.
Continuando neste ponto, quero também referir que nessas mesmas audições que estivemos a ter no dia 29 da semana passada, portanto na última sexta-feira, houve vários incêndios parlamentares que também ocorreram com origem da bancada do PSD e até dos senhores membros do Governo que estavam aqui a ser ouvidos, que são também do grupo parlamentar, que são também do PSD e que são suportados pelo grupo parlamentar do PSD. Nomeadamente o senhor secretário de Estado, João Moura, que disse entre dentes, palhaço, dirigindo-se à minha bancada, nomeadamente olhando para mim, não sei se estava a proferir essas afirmações tentando ofender-me, de facto não conseguiu, mas isso ficou logo na altura manifesto e eu pedi a palavra até para que isso ficasse notado. Depois quero dizer também que nessa mesma sexta-feira, não nesta comissão, mas na sessão da manhã, na sessão plenária da manhã, o meu grupo parlamentar foi alvo dos mais vis ataques por parte da bancada do PSD, nomeadamente o Sr. Deputado Carlos Reis, que vociferando em altos modos, não, é para perceber, tem a ver com a comissão, porque nós temos que dar o contexto. Para já,
acabar o Sr. Deputado.
Eu tenho liberdade
no
de expressão.
No uso da palavra, deixem terminar o Sr. Deputado.
Posso
incluir, Sr. Deputado Pedro Frazão,
posso
faz
incluir
favor.
No meu contraprotesto os argumentos que me aprouverem, portanto, agradecer que me deixasse terminar. Portanto, e tem que ver com o assunto que nós estamos aqui a discutir hoje, porquanto, nesse dia, é preciso saber qual era o contexto em que decorriam aqui os trabalhos da Assembleia da República e, portanto, como consequência da nossa comunicação política que tinha ocorrido nessa manhã, face ao Orçamento de Estado, a nossa bancada foi alvo de vis-ataques, nomeadamente o próprio Sr. Deputado Miguel Arruda, que está sentado imediatamente ao lado dos senhores deputados do PSD, sofreu ataques, chamando até o Sr. Deputado Carlos Reis, nomes que me vou inibir de proferir aqui, mas que atentavam à senhora sua mãe, que atentavam à dignidade da senhora sua mãe, que aliás morreu há pouco tempo, razão pela qual o senhor deputado Miguel Arruda está a utilizar uma gravata de preto manifestando o seu luto. E o senhor deputado Carlos Reis, do PSD, atentou contra a mãe do senhor Miguel Arruda, do senhor deputado Miguel Arruda, chamando-lhe o nome de uma profissão que eu não vou proferir aqui. E ainda para terminar, queria dizer que o Sr. Deputado Miguel Arruda teve a oportunidade de, reconhecendo o erro e reconhecendo a sua, digamos que, pouca experiência parlamentar, não utilizou da figura correta da interpelação à mesa para pedir a distribuição dos documentos que detinha em mão, que neste caso eram fotografias da Sra. Secretária de Estado, e que, portanto, fruto da sua pouca experiência parlamentar, ocorreu-lhe levantar-se e deixar esses documentos junto aos senhores deputados do PSD, sem lhes tocar e sem querer fazer nenhum tipo de ameaça ou nenhum tipo de... já não sei qual foi a palavra que o senhor deputado Cristóvão Norte usou, mas intimidação, não estaria com certeza nessa intenção. Aliás, não estando nessa intenção, teve a oportunidade de se dirigir junto à senhora deputada Carla Reis, pedindo Sónia dos Reis, exatamente, peço desculpa, da senhora deputada Sónia dos Reis, para lhe pedir as devidas desculpas e também, a título pessoal, obviamente, porque a sua atitude foi pessoal, e também dirigir-se ao senhor vice-presidente da bancada, Cristóvão Norte, com quem também trocou algumas palavras sobre este assunto, tem também a oportunidade de se desculpar. E penso que também se terá dirigido à senhora presidente da comissão, ou não?
Não.
Não, isso não. Pronto. Portanto, é obviamente que eu aceito o protesto do senhor deputado Cristóvão Norte, tem toda a legitimidade para o fazer, mesmo não estando presente na altura do incidente. No entanto, gostaria que este meu contraprotesto ficasse lavrado em ata, porque as coisas têm várias perspectivas e é necessário que o contexto do que estava a acontecer naquelas audições e nesse dia seja compreendido e fique registado. Muito obrigado.
Antes de haver alguma intervenção, porque a senhora deputada Sónia dos Reis solicitou a palavra, mas eu acho que é importante deixar aqui um esclarecimento. Não foi dirigido à presidente da mesa desconhecendo a Presidente da Mesa, se foi dirigido ao Presidente em exercício no momento dos trabalhos. Porquanto, nessa altura, eu tinha-me ausentado dos trabalhos e não estava presencialmente na reunião e, portanto, não sei se ao Presidente, que então estava em exercício, o primeiro Vice-Presidente da Mesa, o Sr. Deputado João Paulo Graça, foi feito algum tipo de manifestação, mas para que fique claro que, no caso concreto, eu pessoalmente não me encontrava na sala, já me tinha ausentado dos trabalhos e estava substituída pelo primeiro vice-presidente. Portanto, nessa parte da participação pessoal, é um esclarecimento que me parece importante. A senhora deputada Sónia dos Reis, parece-me para o mesmo efeito, vou presumir, pediu a palavra e, portanto, senhora deputada Sónia dos Reis, até porque é avisada diretamente nesta situação.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bem, eu vou tentar aqui ser muito sintética, até porque tenho aqui deputados à minha frente e ao meu lado que estavam na sala, e o que aconteceu foi o seguinte, e devo desde já também dizer que é verdade, o Sr. Deputado Miguel Arruda já tentou falar, falou comigo durante, enfim, dois momentos, durante o plenário, dirigiu-se a mim, mas eu considero que o que aconteceu aqui não ofende pessoalmente a deputada Sónia dos Reis, ofende a Comissão. E, portanto, aquilo que eu disse ao Sr. Deputado e também disse ao Sr. Deputado Pedro Frazão é que isto tinha de ser resolvido aqui, porque foi aqui que a ofensa aconteceu. Portanto, nós não estávamos num ambiente social, nós estávamos num ambiente de trabalho. E, portanto, eu senti-me, de facto, ofendida, porque o Sr. Deputado Miguel Arruda estava a tentar que umas fotografias relativamente a uma festa onde estaria a Sra. Secretária de Estado fossem distribuídas pelas várias bancadas. Tentou. E o Sr. Presidente em substituição, o deputado João Paulo Graça, não acedeu. Não sei por que motivo, mas não acedeu. E o Sr. Deputado levantou-se, de facto, repentinamente e sem pedir autorização se poderia ou não aproximar-se da bancada. Se ele o tivesse feito relativamente à mesa, provavelmente eu até entenderia. Agora, chegar ao pé de mim e do Sr. Deputado Gonçalo Valente, meter-se entre nós os dois, e de facto o espaço não é muito, portanto ele tocou sim, e jogar as folhas para cima da mesa. Eu achei incorreto, deselegante, não se faz, inqualificável. Aliás, eu pedi logo, fiz logo uma interpelação à mesa e, sinceramente, achei que era inadmissível este gesto. É verdade, estávamos todos cansados. É verdade. Aliás, eu vou, para rigor, também dizer que durante a manhã ouvi o Sr. Deputado Miguel Arruda chamar palhaços. E, aliás, eu até lhe disse com que direito é que o senhor nos está a chamar palhaços, e inclusive a senhora vice-presidente da Assembleia da República também fez a mesma pergunta, palhaços. Portanto, houve aqui ofensas de parte a parte. Portanto, houve tensão, houve, os ânimos estavam exaltados, mas isso não justifica o comportamento que aconteceu ao final do dia. E senhor deputado Pedro Frazão, e ainda há pouco lhe disse, considero, de facto, com todo o respeito, que é uma pessoa educada e uma pessoa, de facto, com elevação, tenho de concordar que, de facto, não foi correto. Estávamos cansados, é verdade, com muitas horas. Havia aqui pessoas que ainda iam fazer viagens, eu nomeadamente, mas estivemos aqui até ao fim. Por respeito aos membros do governo, olhe, e por respeito também aos funcionários que eu considero que foram ofendidos. Foram ofendidos os funcionários da comissão, os deputados que aqui estavam, cansadíssimos, que tivemos de jantar em 10 minutos, porque de facto o trabalho tinha de acontecer, e por inerência das nossas funções, os deputados, o próprio presidente também foi ofendido. Portanto, repare, eu acho que esta ofensa, mais do que ser uma ofensa à Sónia dos Reis, à deputada, foi uma ofensa a todos nós. E, portanto, assim como me aconteceria o mesmo se eu tivesse uma atitude deste género, e espero que isso nunca aconteça, nós temos de saber onde estamos. E reconheço o Sr. Deputado Miguel Arruda, aproximou-se duas vezes hoje para me pedir desculpa, e eu disse-lhe sempre a mesma coisa. Eu disse, Sr. Deputado, vamos resolver o assunto em sede própria, que é a comissão, porque foi aqui que foi registado, foi aqui que foi filmado. Eu tive pessoas que estavam a acompanhar a emissão e que, olha, ficaram chocadas. Aliás, até temeram por aquilo que ia acontecer a seguir. Bem, se isso é assim hoje, o que é que vai acontecer amanhã? Eu disse, calma, porque isso vai se resolver em comissão. Portanto, estávamos cansados, estávamos todos cansados, havia deputados que já tinham saído, não é essa a questão. A questão aqui é que quem ficou deveria estar à altura do cargo que exerce. Portanto, cansados estamos todos nós, exaustos estamos todos nós, mas de facto o que aconteceu de manhã não pode justificar o comportamento à tarde. Portanto, o senhor deputado até tinha um presidente que é, enfim, do seu grupo parlamentar, teria repetido novamente a pergunta, teria pedido para se aproximar, e estas fotografias que aqui estão, a mim e ao deputado Gonçalo Valente, olha, a mim não me diriam nada, mas à mesa talvez dissessem. Portanto, ter-se-ia pedido autorização para se aproximar e entregaria as folhas. Não o fez, optou por outra modalidade que, sinceramente, eu não entendo. Por isso, eu acho que este ato ofendeu toda a comissão, não prestigia os trabalhos, não prestigia aquilo que nós estamos aqui a fazer. Nós estávamos num momento de trabalho, ao fim de muitas, muitas horas de audição. Claro, já pedi desculpa a título pessoal, mas o Sr. Deputado Pedro Frazão e, eventualmente, o Sr. Deputado Miguel Arruda, que estou a ver ali ao fundo, acho que esse pedido de desculpas deve ser feito aqui, mas à comissão, em público. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Sónia dos Reis. Sr. Deputado Miguel Arruda, tem a palavra.
Fui avisado, pedi desculpa, novamente, agora aqui estão os institutos em grupo, à deputada, a Sónia Reis, sim, certo? Já lhe pedi desculpa a título pessoal, tive mal, já admiti, agora admiti à frente de todos, e peço desculpa também à comissão. Se há alguém que se acha ofendido, peço também desculpa. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Miguel Arruda. Permitam-me dar uma ou duas notas sobre este assunto. Eu não vou fazer mais considerações, porque parece-me, com o pedido de desculpas, Sr. Deputado Miguel Arruda, este incidente em particular, dependendo, obviamente, dos visados, como digo, eu não assisti ao incidente, não estava presente na sala e, portanto, não posso manifestar sobre situações que não assisti, não estava presente. Não obstante ter-me sido, obviamente, sinalizada, porquanto, mas a verdade é que as reuniões desta comissão têm sido marcadas por incidentes que em nada contribuem para os nossos trabalhos. E quando digo para os nossos trabalhos, estou a referir-me para aquilo que é o exercício da atividade política, do serviço público e da defesa dos interesses, nos termos que cada grupo parlamentar os entendem dos portugueses, porque é para isso que devemos estar aqui, para defender, independentemente das visões políticas que cada um tenha sobre qualquer matéria, porquanto isso é democracia, é liberdade de expressão e todos a devemos exercer de forma livre e absolutamente de acordo com as suas convicções. Portanto, isso obviamente. Mas também, isso é um apelo que aproveito para fazer, já que não estava a contar que esta comissão começasse nestes termos, mas as circunstâncias são o que são. É necessário que haja serenidade e elevação e respeito pelas instituições e por todos os participantes, com o salutar e livre debate de ideias, confronto político, que é um confronto de ideias, confronto de visões e de soluções para as diversas iniciativas e os diversos problemas que nós aqui discutimos. E com isso estou convencida, aliás estou firmemente convencida, que todos exerceremos um melhor trabalho, com menos pressão e com inteira liberdade, para que ninguém sinta que pode de alguma forma ser condicionado no seu exercício livre de político, mas também, e não é disso menos, nós temos sempre aqui connosco, a acompanhar-nos nos trabalhos, algumas figuras silenciosas, e que são figuras silenciosas, mas que acompanham e seguem todos os incidentes que se possam verificar aqui, e estou a falar do nosso gabinete de apoio, que acaba indiretamente também por ter que lidar com todas as questões e questiúnculas e comportamentos mais atípicos que por vezes aqui se verificam. E isto era apenas um apelo a todos e a todas para que nos tentemos concentrar nos trabalhos, na elevação, no combate político e, portanto, com respeito mútuo por todos e por todas que estão aqui a desenvolver o trabalho e a defender os melhores interesses da democracia, dos seus eleitores e daquilo que melhor entendem. Portanto, e com isto julgo que teremos condições, mas era um apelo que vos deixava. E com isto avançaríamos de imediato para o ponto 1 da nossa ordem do dia, porquanto esta apresentação do parecer do relatório tem que ser feita de imediato, porque o prazo preclude se não for apresentada e apreciada esta semana, e portanto passávamos ao ponto 1 da nossa ordem do dia, que é a discussão e votação do relatório referente à iniciativa europeia COM 2024/495, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento UE 2020/2220, no respeito a medidas específicas no âmbito do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, o FEAEDER, para a prestação de assistência adicional aos Estados-membros afetados por catástrofes naturais. Senhor Deputado Amílcar Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também os seus deputados. A iniciativa europeia COM 2024-495, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento da União Europeia 2020/2220, não respeitando a medidas específicas no âmbito.
Senhor deputado, estou-lhe a pedir que levante um bocadinho o tom de voz. Que estão com dificuldade de ouvir, que estão com, ou que eu chegar mais ao microfone que não estão a conseguir ouvir.
Inicio. A iniciativa europeia COM 2024-495, proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento da União Europeia 2020/2220, não respeitando a medidas específicas no âmbito do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural para a prestação de assistência adicional aos Estados-membros afetados por catástrofes naturais, foi alvo de análise, tendo sido utilizados critérios como objeto, conteúdo e motivação da iniciativa, assim como os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. A presente proposta do Regulamento tem como objetivo prestar assistência adicional e conceder maior flexibilidade aos Estados-membros afetados por catástrofes naturais, através de uma nova medida que permitirá aos Estados-membros proporcionar apoio específico em caso de catástrofe à liquidez dos agricultores, dos proprietários florestais e das pequenas e médias empresas dos setores da transformação, comercialização ou desenvolvimento de produtos agrícolas ou florestais. Deste modo, a Comissão pretende dar uma resposta célere às vulnerabilidades causadas por catástrofes naturais no sistema alimentar europeu e nas comunidades rurais, com o apoio dos programas de desenvolvimento rural. Em termos de princípio de subsidiariedade, o domínio da proposta terá maior alcance caso exista uma intervenção ao nível da União Europeia, pelo que se encontra cumprido, assim como o princípio da proporcionalidade, na medida em que o conteúdo e a forma da ação prevista não irá exceder o necessário para alcançar os objetivos dos tratados. Considera-se assim concluído o escrutínio da presente iniciativa e sugere-se a submissão do presente relatório à Comissão de Assuntos Europeus.
Obrigada, Sr. Deputado Amílcar Almeida. Pergunto se algum grupo parlamentar pretende intervir. Faz favor. Grupo parlamentar do PS.
Muito obrigado.
Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, peço desculpa, de repente tive um lapso de memória.
Acontece, Sra. Presidente. Obrigado por ter-me dado a palavra. Cumprimento naturalmente o autor do relatório, o Sr. Deputado Amílcar Almeida, pelo contributo. Não gostaria também de deixar e de sublinhar um apreço aos serviços da Comissão pela elaboração da nota técnica. Gostava de dizer duas coisas fundamentais, tendo feito este cumprimento ao Sr. Deputado. A primeira é que concordamos que a iniciativa da Comissão é muito avisada e cumpre qualquer um dos dois princípios fundamentais no quadro da iniciativa comunitária, o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade. Este contributo da Comissão com esta proposta não só nos permite utilizar de forma eficaz os recursos disponíveis ainda do quadro que tínhamos até 20 e depois até 22, como também nos permite apoiar cidadãos, e neste caso agricultores e produtores florestais, fortemente condicionados na sua capacidade produtiva por efeito das calamidades. Recordo, por exemplo, que ainda aqui na nossa vizinha Espanha, ainda há pouco tempo, o efeito da tempestade de Ana causou também em áreas agrícolas forte impacto na comunidade valenciana e na comunidade andaluza. Mas nós também conhecemos em Portugal um quadro de calamidade, particularmente com os incêndios florestais, que muito nos obriga a apoiar os agricultores e os produtores florestais. Gostaria de aduzir, subscrevendo aquilo que bem colocou no seu relatório o Sr. Deputado Amílcar Almeida, que há um quadro de discussão do FEADER que determina limites, aliás, não só o seu cofinanciamento a partir do FEADER, mas também aquilo que é referido e bem na nota técnica, a percentagem máxima da contribuição da União é de 10% da contribuição total do FEADER para o Programa de Desenvolvimento Rural para o período de 21-22. Este aspecto é importante porque, à partida, é definido um limite, um teto de utilização de recursos financeiros, sem prejuízo de considerar que, em função das circunstâncias, o cofinanciamento é até 100% em função de unidades produtivas e de beneficiários que tenham visto a sua capacidade produtiva afetada a 30% ou mais. Dito isto, a única nota que deixamos, não de discordância, mas é um sublinhado, é o facto de percebermos que, no quadro da defesa da integralidade do mercado interno, a Comissão propõe um limite máximo por beneficiário de montante de apoio. O número 6 do proposto artigo 6A deste regulamento propõe que o montante de apoio não pode exceder os 42 mil euros por beneficiário. Este valor de 42 mil euros seguramente não é um valor arbitrário e não foi definido sem regras nem condições. Contudo, devo dizer que, assumindo como bom o princípio da subsidiariedade e considerando também aquilo que estava determinado em função do montante mínimo de impacto da catástrofe na capacidade produtiva e considerando também o limite do financiamento, 10% da contribuição total do FEADER, nos parece que este valor de 42 mil euros é bastante limitativo e que valores superiores, ainda que com um quadro explicativo adicional, não colocariam em causa a integridade do mercado interno e seriam muito úteis para que unidades produtivas fortemente afetadas por calamidades pudessem ser convenientemente apoiadas. E com esta nota, e agradecendo o trabalho do Sr. Deputado, findo a minha intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Não havendo mais nenhuma inscrição, passava de imediato à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. À mesa cumpre agradecer especialmente, em particularmente, ao Sr. Deputado Amílcar Almeida, porque este relator, nomeado relator apenas a semana passada e com um prazo perentório, foi um prazo curtíssimo para conseguir elaborar o relatório, que é um relatório trabalhoso e complexo e, portanto, com agradecimento particular por causa desta urgência que o Sr. Deputado cumpriu e brilhantemente, aliás, como foi aqui realçado, e deixar este agradecimento muito especial. Com este agradecimento também passávamos à distribuição e nomeação de relator relativa à proposta de lei número 33/16, primeira, da região autónoma da Madeira, para responsabilização do Estado na alocação de meios aéreos no combate a incêndios rurais e de busca e salvamento terrestres durante todo o ano na região autónoma da Madeira. Foi comunicada à Baixa Comissão dia 13/11. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD também nomeação de relator, sendo que precisamos de relatório para dia 17, mais uma vez com esta urgência. Portanto, pergunto ao Grupo Parlamentar do PSD.
Se é com urgência, a gente já sabe quem é.
Sr. Deputado Amílcar Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD indica o Sr. Deputado Pedro Coelho.
Obrigada, Sr. Deputado Amílcar Almeida. Portanto, o Sr. Deputado Pedro Coelho será o relator, fica registado. Passamos agora ao ponto 3 da nossa ordem do dia, que é a discussão do projeto de resolução número 424/16, primeira do Partido Socialista, campanha de vacinação do efetivo ovino nacional contra a doença língua azul, serotipo 3, e criação de medidas de apoio. Sr. Deputado Nelson Brito, presumo, tem a palavra.
Sr. Presidente, não podendo colocar como no desconhecimento que deu entrada a um pedido protestativo, mas não passou só disso, nós não nos pronunciámos e por isso...
Deu entrada um pedido, presumo que seja uma interpelação à mesa ou podemos convolá-la nesta figura. Relativamente a este ponto 3, deu entrada um pedido... Peço desculpa... de adiamento potestativo por parte do Grupo Parlamentar do Chega. No entanto, agora... Sim, sim, mas agora julgo que já. Peço desculpa, mas realmente aconteceu. A mim, então imaginem a mim, mais aflitivo ainda, porque fiquei muito aflita. Até estou a chorar. Não, não, já eu estou recomposta. Isto foi apenas um... Exatamente. Isto... Agradeço o cuidado, mas foi apenas um pequeno imprevisto que por vezes, um percalço que acontece, mas já está tudo bem. Relativamente ao ponto 3, que constava da nossa ordem de trabalhos da última sexta-feira, o grupo parlamentar do PSD, no início dos trabalhos, solicitou o adiamento potestativo, sendo que, nos termos do atual regimento da Assembleia da República, apenas pode haver lugar a um adiamento potestativo. Isto foi uma questão que, inclusive, levantou várias dúvidas de alguns grupos parlamentares e que levou a que a primeira comissão se pronunciasse sobre qual a interpretação do artigo. E, nesse sentido, foi emitido um parecer do dia 2 de outubro deste ano, que foi relator na primeira comissão, que foi relator o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e aprovado, não sei se por unanimidade, não tenho aqui nota da votação, mas que foi aprovado e, portanto, é a interpretação que vigora e que é aquela que eu partilhei convosco no e-mail, sem fazer referência a isso, na resposta ao Sr. Deputado Pedro Frazão. Não fiz referência ao parecer, mas parece-me que até para que de futuro não haja dúvidas quanto a esta interpretação e que, em resumo, e se entenderem, podemos fazer circular o parecer por toda a Comissão para futuro, até para futuro, que diz o seguinte no, na sua conclusão final. Consequentemente, a dúvida decorrente do facto do texto da norma comportar dois sentidos deve ser superado com recurso aos elementos teológico, sistemático e histórico da interpretação, devendo perfilhar-se a leitura que entende que, adiado putestativamente um determinado ponto da ordem do dia uma vez, um segundo adiamento só será possível por deliberação maioritária com consentimento do proponente e que, a partir do terceiro adiamento, esse mesmo ponto só pode ser adiado por deliberação sem quaisquer votos contra. Consubstanciando no caso presente, isto é para ficar também para futuro, no caso de outras situações de dúvidas que possam naturalmente ocorrer, e daí a mesa eu ter pedido para circular pelos grupos parlamentares, precisamente porque, tratando-se de um segundo adiamento, necessitamos de preencher a não oposição do grupo parlamentar proponente, bem como a aprovação pela maioria da comissão. Daí ter circulado a perguntar aos grupos parlamentares, baseado precisamente no entendimento que é o que vigora, porque há um parecer no sentido da interpretação da norma. E cabe naturalmente ao grupo parlamentar do Partido Socialista pronunciar-se, porque ainda não o fez, bem como o PSD e o Chega, já sabemos o sentido de voto, ou vamos presumi-lo, não é? Porque foi quem o requereu, e a Iniciativa Liberal, se entenderem, será adiado, mas é nestas circunstâncias. Sr. Deputado Nelson Brito, depois desta questão prévia.
Senhora Presidente, bem, desde logo o pedido de adiamento, sem outro fundamento que não o pedido de adiamento, retira aquele caráter que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sempre colocou na apresentação deste projeto de resolução, aliás, pela sua própria natureza, que foi a urgência. Se razões que não foram, ou que pelo menos são por nós desconhecidas, que fundamentem ou que possam, de alguma forma, colocar essa figura de nós enquanto grupo parlamentar proponente, aceitar o pedido de adiamento, um adiamento que seria incoerente com aquele que foi sempre o nosso tónico colocado na apresentação deste projeto de resolução, que era o seu caráter de urgência. Aliás, a Sra. Presidente sabe, e todos os que aqui estão sabem, que nós colocámos sempre um tónico muito, com muita ênfase, no caráter urgente que tinha a discussão deste projeto de resolução. O Grupo Parlamentar do PSD usou, de acordo com aquilo que é o estatuído, que, como primeira vez, independentemente do nosso grau de concordância ou não do Grupo Parlamentar do PS, as regras do jogo são essas e essas são regras que cumprimos. Neste caso, não havendo nada que fundamente, a não ser só um pedido de adiamento, nós coerentemente mantemos aquilo que é não só a intenção de discussão do projeto de resolução, denominado Língua Azul, permitam-me dizer assim, acho que todos ficam identificados, porque para nós mantém caráter de urgência como manteve sempre, e essa é uma situação que nós não queríamos anuir. Se do adiamento resultar alguma razão que nós possamos inverter esta posição, pois muito bem, cá estamos para...
Obrigada, Sr. Deputado Nelson Brito. Relativamente à mesa, a única informação que tem sobre a motivação deste adiamento é aquela que consta do e-mail que foi enviado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Portanto, não temos quaisquer informação privilegiada e, naturalmente, como é a obrigação da Presidente da Mesa, é cumprir o regimento e, naturalmente, fez circular. Não obstante, e no sentido do final da intervenção do Sr. Deputado Nelson Brito, julgo que será pertinente perguntar ao Grupo Parlamentar do Chega, tem aqui os senhores deputados do Grupo Parlamentar do Chega, se pretendem responder às dúvidas levantadas pelo senhor deputado Nelson Brito, portanto, para prestar esclarecimentos relativamente, porque colocou a questão que se houver alguma explicação que seja justificável para o Grupo Parlamentar, não sei se o Chega pretende fazê-lo ou não, portanto, mas pergunto, Sr. Deputado Miguel Arruda, pretende usar a palavra,
faz favor. Nós achamos que não temos nada a esclarecer além do que já foi enviado pelo e-mail. Acho que o e-mail foi bem explícito e está lá tudo explicado. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não sei se tem conhecimento do mail. O mail diz o seguinte. Eu acho que as coisas têm que ficar muito claras do que diz o e-mail. O e-mail diz o seguinte, não sei se foi dado conhecimento, mas diz... consta que o Grupo Parlamentar do Chega solicita o adiamento ao abrigo do artigo 100, número 1, ponto 1, a linha A, e do ponto 3 da reunião ordinária de hoje. Fico à vossa disposição. Este é o texto do e-mail. Perante este e-mail, a Comissão, e agora vão-me permitir ver os e-mails, porque senão eu própria não consigo fazer aqui a fita do tempo do que sucedeu, Perante isto, foi solicitado pela Comissão a todos os coordenadores dos grupos parlamentares para se pronunciarem sobre este pedido de adiamento. O Sr. Deputado Pedro Frazão, também coordenador do Grupo Parlamentar do Chega, envia um e-mail, julgo que a todos, mas que dirigido a mim, onde diz o seguinte. Excelentíssima Sra. Presidente da 7ª Comissão, deputada Emília Cerqueira, permita-me expor-vos que nosso entendimento do artigo 100A do RAR, à luz do articulado número 2, que cada grupo parlamentar tem ao seu dispor um adiamento potestativo arvorado no ponto 1, a linha A, não podem resultar mais que 3 adiamentos no total, com o print screen do e-mail. Perante isso, a Presidente da Comissão, ou seja, eu própria, respondi também ao Sr. Deputado Pedro Frazão, respondendo-lhe o seguinte. Excelentíssimo Sr. Deputado Pedro Santos Frazão, nos termos do artigo 100A, entre parênteses, adiamentos, um ponto para discussão ou votação constante à ordem do dia da Comissão pode ser, a linha A, adiado potestativamente a pedido de qualquer grupo parlamentar ou deputado, o único representante do partido, por uma só vez, para a reunião seguinte. Ora, tendo sido exercido o direito potestativo de adiamento pelo grupo parlamentar do GPPSD, como previsto número 1, tal direito potestativo esgotou-se, pois o mesmo, depois da última revisão do RAR, o direito deixou de poder ser usado uma vez por cada grupo parlamentar, mas apenas uma única vez. Tal circunstância não obsta a que seja adiado uma segunda vez a requerimento de qualquer grupo parlamentar e, no caso, a requerimento do grupo parlamentar Chega, obtida a anuência do grupo parlamentar do PS. Assim sendo, e nos termos do artigo 100A do RAR, desde que haja anuência do grupo parlamentar do PS e votado pelos restantes, o ponto 3 da ordem de trabalhos de hoje será adiado com os melhores cumprimentos. Portanto, parece-me que ficará esclarecido que esse foi o fundamento e houve a preocupação da mesa de responder em tempo útil de qual era o normativo e o enquadramento legal para este adiamento. Sr. Deputado Nelson Brito, já percebi que está a pedir a palavra.
Sra. Presidente, é muito simples, de acordo com o número 2 do artigo 100A, nós não anuímos e, por isso, fazemos a discussão, porque impera para nós aquilo que é o caráter de urgência do projeto de resolução aliás, não vou repetir, mas isso até seria incoerente com todo o desenho histórico que temos tido aqui ao longo das últimas sessões da Comissão e a forma como temos colocado alguma veemência, admito, na discussão deste ponto, seria, do ponto de vista político para o Partido Socialista, uma incoerência com as nossas posições assumidas aqui. Por isso, número 2 do artigo 100, não anuímos, ponto.
Obrigada.
De acordo com a interpretação também, que foi não a nossa interpretação, nem de qualquer grupo parlamentar, como do próprio Chega, mas de acordo com aquilo que foi o parecer que a senhora Presidente acabou aqui de citar.
E que farei distribuir, parece-me que seja de alguma utilidade distribuir. Apenas me pareceu útil fazer aqui a fita do tempo para que fique claro que a mesa aqui não tem estados de alma quanto a iniciativas, mas estão só de acordo, as de acordo com o regimento. Elas são ou não discutidas de acordo com o regimento. Senhor Deputado Nelson Brito, para apresentar o projeto de resolução.
Como diria alguém mais jurídico, sem mais delongas, né? Sem mais delongas. Senhora Presidente e caros colegas aqui presentes, ou senhoras e senhores deputados, se quiser, esta questão é simples, também não é nada que não tenhamos já aqui feito um percurso, até porque, entretanto, o senhor Ministro, o seu Secretário de Estado também aqui já esteve presente, todos nós estamos por demais informados. E eu quero tentar aqui lutar contra mim mesmo e ser o máximo sintético possível para sermos, de alguma forma, profícuos na discussão de um drama que estamos a viver, nomeadamente nos produtores de ovinos dos pequenos ruminantes, e que eu diria, para abreviar, três registros que me parecem muito importantes. Todos nós percebemos que a dimensão do drama daquela que é denominada a doença da língua azul foi dramática. Independentemente das considerações que poderíamos fazer, que o Governo poderia ter respondido mais cedo, que o Governo poderia ter tido uma atitude mais forte logo de resposta. Poderíamos fazer novamente essas apreciações, mas aquilo que eu acho que é útil neste momento é, tendo em conta aquilo que é um drama que os produtores de ovinos tiveram. Aliás, melhor testemunhado não só por aquilo que foi um trabalho que o grupo parlamentar do Partido Socialista fez ao ir ao terreno, neste fita do tempo que dura desde 13 de setembro até o dia de hoje, aquilo que também tivemos a oportunidade de patentear com a vinda de muitas organizações de produtores, também aqui na passada terça-feira, se não me falha o registro, todos nós ficámos também mais conhecedores daquilo que é o drama da língua azul para muitos destes produtores, através das OTSAS, através das organizações que os representam. E por isso, aquilo que para nós é importante é, não só na questão do presente, e sem ser desconhecedores, nem omitimos aquilo que já foi anunciado também por a tutela de apoio, no caso da vacina, cerca de 1 milhão de euros disponibilizados para o efeito da vacina, e aquilo que é também as verbas disponibilizadas para os prejuízos, também nós constatámos na terça passada que às organizações ainda não tinha, de alguma forma, sido desbloqueada nenhuma destas verbas anunciadas pela tutela, pelo Ministério da Agricultura e Pescas. Verdade é também, porque a fita do tempo dá-nos hoje este alcance, que na sexta passada, durante o dia de sexta, precisamente coincidente com a vinda da tutela do Sr. Ministro, da Sra. e do Sr. Secretário de Estado a esta comissão, todos nós percebemos também que saíram, de alguma forma, resoluções, se não me falha, no sentido de efetivar estes anúncios que a tutela tinha feito. Qualquer das formas, e bem-vindas que sejam, e bem anunciadas que sejam, e bem efetivadas, todos desejamos que sejam essas verbas anunciadas, o Partido Socialista mantém duas posições do ponto de vista de solução. E por aqui me quero ficar. E quais são? Do ponto de vista do presente, é muito importante que seja feito aquilo que é uma campanha de vacinação já para o ano de 2025, sob o serotipo 3, ainda que cientificamente tenha havido também aqui um percurso que nem sempre foi, de alguma forma, comum em termos da sua eficiência em termos da vacinação para o serotipo 3, O que é importante é que é a única vacina que temos. E por isso temos que a utilizar, temos até um paralelo com aquilo que vivemos nos anos 2018 e 2019 com o Covid, com a devida comparação, e por isso é aquela a única arma que temos, teremos que utilizar. E aqui é que, para nós, é importante, não basta a autorização, como muitas das vezes foi aqui dito por a tutela, mas também aquilo que é, de alguma forma, o patrocínio, a capacidade de os produtores, através das OTSAS, que assim seja, e depois para os produtores, tenham, de alguma forma, comparticipação para a vacinação. E porque é que é importante não só discutirmos o presente, mas o futuro? Porque o serotipo 3, porque, entretanto, já há o serotipo 8, pois já há também o 12 que paira na Europa, ainda não em Portugal, só o serotipo 8 confirmado, não é? É importante que façamos também esse esforço em paralelo, em termos científicos, numa lógica europeia, não numa lógica só de Portugal, para termos aqui, chegarmos àquilo que é a multivacina, seria muito importante para tentarmos evitar aquilo que são, de alguma forma, catástrofes anunciadas já no próximo ano, também de 2025. E por isso esta atitude proativa que temos que ter, admitamos que todos fomos apanhados de surpresa, e o Ministério da Agricultura também, não vale a pena nós encapotarmos as coisas como são, percebemos isso, o Partido Socialista percebe isso, porque teve na pele há 8 ou 9 meses de governo, e por isso não se pode transformar agora sem ter também uma atitude de visão de solução e não de se colocar numa trincheira só de mera oposição. Por isso é importante que façamos a adoção de medidas para a campanha já de 2025 e que, de alguma forma, estará numa destas três conclusões. Os prejuízos é importante também, de alguma forma, serem colocados também aqui naquilo que é a avaliação que temos que fazer, e todos nós percebemos que os prejuízos, se calhar, ainda nem hoje se consegue fazer a total avaliação daquilo que é a morte direta, mas também os abortos criados, também a capacidade reprodutiva pode ser afetada, e por isso era importante que houvesse uma linha de apoio aos prejuízos que estarão, admitamos, ainda num processo de contabilização e que não terão essa visão como finda. A terceira questão que nos parece importante, que resulta até também de uma alteração que nós fizemos ao próprio projeto de resolução que apresentámos na sua forma originária, que resulta ela da auscultação provinda às OTSAS e aos produtores aqui representados na passada terça-feira, que é importante também abrirmos aqui uma terceira visão de solução, que é precisamente aquilo que são as linhas através da PEPAC, aquilo que é denominado popularmente por encabeçamento. Era importante também que fosse calculado numa lógica, obviamente, de quadro europeu, e que não resultasse daqui, de alguma forma, também reveses, ou de alguma forma, algumas contrariedades, de acordo com aquelas que são as regras para o encabeçamento e para o apoio comunitário, porque é bom de ver, sem termos aqui uma fita métrica que consiga atestar isto que vou dizer, mas é bom de ver que o efetivo vai ficar afetado e que há, de alguma forma, critérios para o encabeçamento que serão afetados já nos próximos anos, e por isso era importante também que as regras do encabeçamento no quadro da PAC ou da PEPAC fossem também adequados ou atualizados para aquilo que serão depois as novas realidades nesse sentido. Por isso, para o Partido Socialista, é muito importante que abracemos aquilo que é um conjunto já feito, repito outra vez, de medidas para o Governo, e cabe-nos a nós, e se não iremos prescindir, é que estejamos vigilantes da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para que se efetive ou para que chegue as verbas aos produtores, porque é o mais importante, e tenho a certeza que é o que todos desejamos aqui nesta comissão. E disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Apresentada que foi o projeto de resolução, passamos agora à discussão. Inscreveu o Sr. Deputado Gonçalo Valente, Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado, tem a palavra, depois seguir-se-á.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PSD, como é evidente e não podia ser de uma outra forma, também considera esta situação do surto da língua azul dramática e preocupante, como o Senhor Deputado Nelson Brito disse, e aí acompanhamo-lo na íntegra. Não podemos acompanhar na íntegra a questão do caráter de urgência, sendo urgente. Não sendo projeto de resolução vinculativo, acaba por ser discutível. E aí também temos nós que manter a nossa própria coerência na avaliação da iniciativa parlamentar que o Partido Socialista submeteu a esta Câmara. Na passada sexta-feira, a bancada do Partido Socialista e todas as demais bancadas tiveram a oportunidade de transmitir e de apresentar todas as suas questões aos membros do Governo. Todas as dúvidas que tinham, creio que foram apresentadas, pelo que também consegui constatar das declarações do Sr. Deputado Nelson Brito, foram ao encontro daquilo que foi questionado, portanto, acredito que saímos daqui todos, creio eu, com um conjunto de interrogações correspondidas. Podem não ser da forma como a cada um dos grupos parlamentares o entendia. O tema central deste projeto de resolução é, sem dúvida, a vacinação. Recordamos também é que, à data, não há qualquer vacina comercial disponível, havendo apenas uma vacina experimental, em que também recordo que o nosso governo permitiu a título excepcional a aquisição pelas OPSAS desta mesma vacina. Mas reitero que é uma vacina experimental. E é por isso fundamental agudizar o trabalho colaborativo entre a academia e as próprias entidades do Estado para responder a este desafio, que é grande. E como o Sr. Deputado Nelson Brito disse, e bem, já não estamos a falar só do serótipo 3, já estamos a falar no 8, já há um putativo 12 também no horizonte, e temos que estar preparados para dar uma resposta firme, pujante e musculada, para que não venha a acontecer aquilo que neste momento está a acontecer no nosso território. Nessa mesma sexta-feira foram reiteradas mais um conjunto de medidas de apoio aos agricultores. Nessa mesma sexta-feira o Sr. Ministro voltou a fazer um apelo ao setor para que declarassem o máximo possível o número de perdas para que fosse encontrada ou pensada uma equação justa para dar uma resposta compensatória às perdas dos agricultores e do setor agrícola. Esses pagamentos compensatórios já foram iniciados, portanto, acaba por também deitar por terra uma das premissas e uma das intenções que vinham inscritas no próprio projeto de resolução do Partido Socialista. Estamos muito disponíveis para alinhar com qualquer grupo parlamentar que tenha ou que esteja de boa intenção, e o Partido Socialista tem demonstrado estar com boas intenções, contudo, não sendo uma iniciativa vinculativa e é apenas uma recomendação, sendo que essa recomendação já está a ser executada, não parece que faça grande sentido a aprovação deste mesmo projeto de resolução. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Gonçalo Valente. Tenho a palavra o Sr. Deputado Miguel Arruda, do Grupo Parlamentar do Chega.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Vou tentar ser rápido, também já vou adiantar da hora. Acho que a palavra que me surge aqui na cabeça é coerência. Acho que os partidos têm que ter coerência. O PS traz isso aqui de urgência e acha muito importante, mas no Orçamento de Estado, na proposta de alteração número 116C do Chega, que pretendia a criação de uma medida extraordinária de apoio aos produtores pecuários cujos ruminantes foram afetados pela língua azul, adivinha-se como é que votou? Absteve-se. E o Partido Social Democrata votou contra. Ou seja, vêm para aqui a pregoar que estão muito preocupados com essa situação. Em sede de votações de na especialidade do Orçamento de Estado, votam tudo ao contrário do que disseram aqui. Tudo ao contrário do que o Senado nos planeou aqui. Isso é uma vergonha nacional e tem que ser desmascarada. Além disso, os precisam de medicamentos mais baratos. Acho que nós todos já vimos isso. O próprio ministro aqui admitiu isto. Mas depois, vamos aqui às votações em sede de alteração ao Orçamento de Estado. E temos aqui que o Chega apresentou uma proposta de alteração do Orçamento de Estado que pretendia a tributação na taxa intermédia de IVA dos medicamentos de uso veterinário, que não sejam submissíveis à previsão de verba de 2.5 da lista, blá, 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 blá. Ou seja, os partidos social-democrata votou contra, o PS absteve-se. É assim, o Chega vai votar a favor de, e vai acompanhar o PS porque acha que isso é uma problemática nacional e que devemos fazer todos os esforços. Mas, novamente, quando já podia ter sido uma medida vinculativa, já incluída no Orçamento de Estado, o PS não se colocou ao nosso lado. Mas o problema é que nem é ao nosso lado, Sr. Deputado. É ao lado dos agricultores. É que peçam que, fazendo as linhas vermelhas e não votando favoravelmente ao Chega, que há alguma coisa contra mim. Eu não sou produtor agrícola de ovelhas. É, tem que dizer aos produtores agrícolas de ovelhas, lá do seu Alentejo, o deputado, que o senhor é responsável, corresponsável, por essa medida já não estar em vigor no dia 1 de janeiro de 2025. Muito obrigado, Sr.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Arruda, já terminou o uso da palavra?
Peço imensa desculpa, já acabei de ser o Presidente.
Pronto, Sr. Deputado. É para não estarmos a pedir desculpa todos os dias e a todas as horas nesta Comissão, mas só tentar manter. Agora tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Brito para responder relativamente às intervenções que foram aqui.
Bem, então, vou começar em primeiro lugar por a última intervenção. Aquilo que foi, de alguma forma, traduzido, não só o Chega, mas também o próprio Partido Comunista Português apresentou também em sede do Orçamento de Estado. E essa foi, em nome da coerência, precisamente uma posição do Partido Socialista, é que temos um projeto de resolução nosso, não votámos contra, mas também não viabilizaríamos, tendo em conta aquilo que era um projeto de resolução que já tinha sido distribuído e que já tínhamos colocado muitas dessas soluções precisamente neste projeto de resolução. Por isso, em nome, sim, da coerência, nós fizemo-lo de uma forma refletida, discutida, refletida e colocada em sede de votação no orçamento. Não só do Chega, mas do PCP também, repito. A segunda questão que foi colocada aqui, ou que foi a primeira, que foi por o deputado Gonçalo Valente, o grupo parlamentar do PSD, as duas questões são distintas. Ou seja, aquilo que está anunciado para, de alguma forma, colocar sobre o ano e sobre a doença da língua azul na presente campanha, digamos assim, e aqueles que são os danos que deverão ser reparados, ainda que estejam num processo de contabilização, nós percebemos aquilo que foram os anúncios, aquilo que fizemos, nomeadamente na passada sexta-feira, mas aquilo que este projeto de resolução versa também, e isso não foi colocado sobre a perspectiva da audição que aqui houve com a tutela, com o seu ministro e com o seu secretário de Estado, nomeadamente, é o seguinte, para a frente. E nós, é importante a obrigatoriedade, que é o que colocamos aqui num dos pontos, o primeiro ponto, é a obrigatoriedade de uma campanha 2025. E por isso essa está em tempo, não é extemporânea, precisamente o facto de essa obrigatoriedade para evitarmos, novamente, uma catástrofe no próximo ano. Isso é muito importante que tenhamos essa, enquanto país, tenhamos essa visão proativa sobre a questão. A questão dos prejuízos, não vou repetir, e a terceira questão, que é precisamente muito importante também, que é aquele que é o ponto número 3 da recomendação, que é precisamente ajustar as medidas da PAC para o encabeçamento. É uma medida para a frente também, e que de alguma forma também não terá sido garantida. Por isso, a nossa questão é precaver e ter uma atitude mais preventiva neste ano para o próximo ano. É importante que façamos isso, todos nós percebemos que não são só estas medidas que poderão evitar, o evitar era precisamente o mosquito não estar no próximo ano com a mesma capacidade para fazer aquilo que fez este ano, mas o que é certo é que nós temos de ter uma atitude proativa para evitar que se repita aquilo que foi, de alguma forma, a calamidade deste ano. Por isso, é importante socorrermos da vacina espanhola, da vacina alemã, como elas são denominadas popularmente, para ter algum efeito. Espanha fez, há países a fazer, campanhas obrigatórias com uma comparticipação total, e é nesse sentido que nós queremos. Um milhão de euros é muito manifesto, foi dito pelos próprios OTSAS, é manifestamente pouco para aquilo que é uma campanha obrigatória que possa ter que vir surgir. E é isso que nós defendemos também. Por isso, as medidas que estão anunciadas têm muito um efeito presente, todos nós concordaremos, digamos assim, desde que se efetiva, as medidas para a frente é as que versa também este projeto de resolução.
Obrigada, Sr. Deputado Nelson Brito. Encerrada a discussão deste projeto de resolução, será encaminhada naturalmente para votação em plenário na próxima semana, porquanto as votações são já amanhã e não temos tempo útil para seguir para votação em plenário. Passava agora ao ponto de outros assuntos. A nossa reunião de mesa de coordenadores foi adiada e trataremos desses assuntos noutra, mas agora apenas vos quero deixar uma nota que mais feliz. Amanhã temos a degustação e mostra da Pera Rocha no fim do plenário. Estão todos instados, convidados. Não, obrigados não estão, mas o que a Comissão da Agricultura dizer presente seria, ficaria muito bom até para um produto tão nosso, tão português e que tem neste momento desafios importantes e, portanto, queria-vos deixar este repto e esta recordatória. Sr. Deputado Nelson Brito.
Uma outra questão nos outros assuntos, Sr. Presidente, não poderia deixar de registar isso para acabarmos de uma forma diferente daquela que começámos, que era deixar da parte do grupo parlamentar do Partido Socialista aquilo que é o registro muito positivo que decorreram estes últimos 3 dias, estando só presente eu pessoalmente em 2 dias e meio, qualquer coisa assim, um registro muito positivo com que decorreram esta jornada no terreno, nos distritos de Aveiro e de Leiria, não só também deixar esse parabenizar os serviços que, em colaboração com a Senhora Presidente, fizeram de certeza um esforço e concretizado esse esforço no sentido das coisas correrem pelo melhor, e foi isso que acabou por acontecer, e um segundo registro, porque parece importante que assim seja, e isso aconteceu de uma forma transversal, por isso é ainda mais de assinalar esse registro, que é o facto de todos os grupos parlamentares ali presentes, para além daquilo que é o nosso primeiro objetivo, conhecer o terreno, detalharmos e estarmos mais fortes naquilo que é a realidade dos vários temas que tivemos a oportunidade de presenciar, mas também há uma outra questão que não podemos deixar de frisar, é assim, porque é assim, e é bom também que seja assim, é que esta Comissão, neste tipo de organização no exterior, também ganha, obviamente, aqui uma outra capacidade de interligação de nós uns com os outros, e isso não é um sumenos, eu acho que é também importante na nossa vida pessoal, ainda que tenhamos diferentes visões, por vezes, do mundo, deixem-me dizer assim, mas no fim do dia também há aqui um espírito de colegas, um espírito de amizade, um espírito também que é desenvolvido e que eu acho que isso também torna mais robusto a nossa relação enquanto coletivo, ou seja, enquanto Comissão de Agricultura e Pescas. E vi isso acontecer muito honestamente nestes 3 dias e por isso deixo o grupo parlamentar do Partido Socialista satisfeito e com o registro de parabenizar mais uma vez, os nossos, ou as nossas, neste caso, funcionários, mas também a Sra. Presidente, porque é ela a timoneira, né? Para o bem ou para o mal, neste caso, para o bem daquilo que foram estes 3 dias. E disse.
Obrigada, Sr. Deputado Nelson Brito. Já passo a palavra ao Sr. Deputado Amílcar Almeida. Só dar nota, porque sempre a Sara não se esquece, o Sr. Presidente da Assembleia da República estará presente na mostra da Pera Rocha, o que só nos honrará. Era só esta nota, porque para que não passasse, Sr. Deputado Amílcar Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também nós, o Grupo Parlamentar do PSD, aprecia com satisfação a forma como os trabalhos decorreram fora da Casa da Democracia. De facto, é enorme a diferença quando nós, da audição das entidades que aqui vêm e daquilo que nós podemos constatar no terreno. Eu diria mesmo que para nós é uma aprendizagem, mas de facto coloca-nos de forma mais real perante os problemas. De facto,
foi enriquecedor para nós, a forma como não só fomos acolhidos por todos durante esses três dias, a forma como também decorreram os trabalhos sob a sua liderança e, naturalmente, também o rigor imposto pelas funcionárias desta Comissão, no sentido que decorreu tudo com normalidade. Valorizo também a forma como que todos nós, os deputados que participamos nos trabalhos durante estes três dias, nos envolvemos, permitindo um maior conhecimento sobre os demais e que, de facto, só beneficia de que forma, portanto, e de que maneira esta Comissão e a forma como nós podemos conduzir os trabalhos daqui para a frente. Esperamos, efetivamente, que aquilo que aconteceu até o dia de hoje, de facto, seja, no fundo, algo que nos permita a todos apreciar com maior capacidade e com maior rigor e com maior responsabilidade, por forma com que estes três dias possam estar presentes em todos os dias, que possamos discutir, e não discutimos aqui, de facto, a ideologia política e a forma com que, de forma acérrima, cada um defende, diria eu, aquilo que entende que é o melhor para o país, mas, de facto, aquilo que sobressai é que estamos aqui para defender e para valorizar um serviço que, e todos aqueles que também que depositaram confiança em nós a quando da eleição enquanto deputados. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Miguel Almeida. Sr. Deputado Miguel Arruda.
Mas também não podia deixar de agradecer à Sra. Presidente e aos serviços. Compreendemos, estamos desse lado daqui, mas compreendemos a logística de uma operação destas. É complexa e para correr tudo bem, como correu, os parabéns, correu tudo mesmo às mil maravilhas. E faço minhas as palavras do Sr. Deputado do PS, na qual até existiu um espírito de camaradagem entre nós que favorece até os trabalhos que correm bem. Ou seja, camarada, não é? Pá, fiz uma parte, tive um momento de indo ao passado. Obrigado, Sr. Presidente.
No fim desta, ficam registados os vossos elogios, sendo que, certo que é verdade que há muito trabalho de bastidores e logístico por trás, muitas decisões que são tomadas sempre pelas nossas omnipresentes Sara e Carolina, que estão sempre presentes em tudo. A palavra final é sempre minha, a decisão é sempre minha, para o bem e para o mal, sou sempre eu que decido. E aquilo que eu peço e que eu gosto que aconteça nas viagens é que ninguém perceba que deu trabalho. É sinal que correram bem. Muito obrigada por esse reconhecimento.